Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira. E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, a última desta semana. Jorge Fernando e Fábio Rebordão são os nossos convidados. Estão, obviamente, ansiosos por ir para a praia, sair daqui, até por estar um dia de calor. O que é que vão fazer este fim de semana, Jorge e Fábio?
Para além da praia?
Para além da praia, Jorge. Ficam ansiosos quando têm assim, um concerto importante quanto este. Ficas ansioso ainda?
Fico, então não fico. Claro que sim.
Mas ficas ansioso. Muito nervoso?
Fico. Fico. Aparentemente não, mas por dentro sim.
Como é que aumenta o teu nervosismo, Fábia? Como é que aumenta o teu... Como é que te ficas mais nervosa ou menos nervosa? O que é que te põe mais ansiosa?
É assim, quando chega mesmo o dia, a horas antes do concerto começar, eu começo a ficar em pulgas. E a boca começa a secar e eu começo a ficar assim com a respiração mais ofegante. Mas sim, estou ansiosa por ele principalmente, porque é um concerto...
Vocês são um casal. Sim, sim.
É a minha sina, eu nasci no casal. Casal ventoso, não é? Neste caso.
Assim, de uma forma tão direta.
Espera aí, mas é, os fadistas, pronto, quase todos os fadistas. Têm...
Acasalamos também, não é só os outros, não é só os outros.
Acasalam, é verdade, sim. E não é isso, tem. A mulher está sempre muito presente, não é? Não há quase fadistas assim muito solitários, não é?
Bom, se fosse só no fado havia fuga. Eu ia para outro tipo de música, mas eu acho que as mulheres estão sempre presentes na vida dos homens, não é? Aquele clichê antigo por trás de um grande homem está sempre uma grande mulher. O problema é quando ela está à frente, lá vem aninhada, não é? Por aí fora. Sim. Mas sim, sim.
Até porque repara, como é que vocês depois escreviam o fado? Bem, as canções todas, a grande maioria, são sempre dedicadas a alguém, há sempre uma mulher por trás disso, não é? Mas a verdade é
nem
que...
Nem sempre,
é certo. Mas no fado nota-se ainda mais, não é?
Sim, sim, porque nós...
Parece que está
nós...
sempre a falar daquela relação, daquela proibição. Há muita proibição também no fado.
Porque os fadistas gostam do que é proibido, por isso é que são fadistas, não é? E de noite, estás a ver, onde a gente se cruza às vezes. Sim, mas é verdade, tens toda a razão. As pessoas que escrevem para fado, agora está a chegar muita gente fora ao fado, como tu sabes, não é? Que já vem com outra visão, com outro tipo de discurso poético ou versejador, seja lá o que for, o que eu acho fantástico. Mas houve uma altura em que o fado batia sempre na mesma tecla e a tecla foi desafinando, não é? Foi preciso reafinar o piano. E começar a falar de coisas mais abrangentes, não só isso que tu acabaste de referir, porque é um facto, mais abrangentes e sobretudo mais atuais, que tenham a ver com os dias de hoje, não é? Estás a ver agora ir numa casa de fado, dê um chouriço assado, faz favor, e uma sangria. Não, hoje a gente vai comer um prato como deve ser, um bom vinho, não é? São os tempos atuais, não é?
Fábio, tu começaste a tocar onde?
Olha, eu comecei... Aqui, estás a falar de fado.
Sim.
Comecei com 14 anos. A minha primeira experiência foi na Tasca do Chico. De um vizinho meu, que toca viola também de fado. E ele tinha-me visto num programa de televisão e disse, olha, tu cantas muito bem.
Onde? Na Operação Triunfo?
Não, isso foi depois. Não, no Cantigas da Rua, na RTP. Eu tinha 12 anos.
Isso era o Miguel Ângelo?
É.
Era.
E ela ganhou.
E tu ganhaste as Cantigas da Rua?
É assim, eu ganhei a minha eliminatória na cidade onde eu concorri, que foi em Vila Viçosa. E então ele viu-me na televisão e disse, olha, bora aos fados, que tu cantas muito bem, vou-te levar. E pronto, disse que eu aprendi dois fados, eu lá aprendi, pá, e eu adorei aquela sensação toda de não, pá, não tínhamos rede, sabes? Era cantar ali no momento, sem saber tonalidades, sem conhecer os músicos. e tinhas as pessoas 20 centímetros de ti. Portanto, era tudo muito vivido intensamente.
Quem tivesse o nariz um bocadinho comprido já era difícil passar.
E os perdigos, os gafanhotos.
Eu lembro-me desse programa, esse programa foi um sucesso incrível.
Sim. Opa, é? Na altura era o que havia. Isto estou-te a falar, portanto, em 97. Imagina, não havia assim muito. Havia chuva também.
O chuva.
Sim.
Quem é que revelou a chuva de estrelas? A Sara Tavares?
João Pedro Paes.
Mas não ganhou João Pedro Paes, a Sara Tavares sim.
Sim. Sim. Mas ambos saíram da chuva de estrelas.
Sim. Uhum. E outros tantos, sei lá.
Não, assim, de carreira firmada, penso pois, que foram as duas vozes que saíram.
Mas cara, é um assunto muito recorrente, mas estamos a falar de programas que colocam as pessoas a cantarem músicas dos outros, não é? Eu acho que tinha mais graça. Eu sei que aquilo que eu vou dizer é um bocado utópico, mas tinha muito mais graça as pessoas irem ali tocar em músicas originais e depois serem. É tipo o Festival da Canção, não é?
Isso é que porque tinha graça.
Isso tinha graça, não é?
Tu tipo... acabaste por referir o facto pelo qual eu acho que em tanta gente que aparece, um ou outro é que fica. Porque fácil imitar, fácil cantar coisas dos outros. Depois, quando tens de ter uma personalidade própria e tornares-te por isso, por via disso, especial, não acontece com toda a gente.
Olha Salvador Sobral, vês?
Ai, pá, espetacular.
Sou fã, adoro. fã.
Adoro.
Não estou a cantar, estou a dizer que sou fã. Foi uma surpresa incrível para mim. Fiquei...
Há quanto tempo não tinhas um vencedor do Festival da Canção que as pessoas em Portugal comentassem, né? Claro que há sempre pessoas que não gostam e tudo
mesmo
bem,
mas, depois de ter
mas
acabado,
há né? muitas mais que gostam e as que gostam gostam imenso, defendem no
e repara que ele defende uma canção que não tem nada a ver com aquilo que se
supõe
formatar estereótipo de um festival. Pá, eu fiquei felicíssimo com a vitória dele, com a canção maravilhosa da Luísa. E, pá, e acho que realmente este rapaz tem que...
Será que vão chegar num bom lugar?
Tem que largar o metro.
Inclusive, eu acho que este ano, pela primeira vez, em muitos anos, as pessoas vão ver o festival da Eurovisão, não é? Toda a gente vai ver se ele fica numa posição.
Eu vou ver e torcer pelo rapazinho.
Tu que já participaste no Festival da Canção.
Sim, participei neste também com uma canção minha, mas desde o início, porque a Bia, que é uma cantora de excelência,
que
aliás, fascinou.
Fábio fez uma cena de ciúmes, não?
Não, não, não. Não, porque eu não queria que o... Que o vencedor perdesse, não é?
Claro.
Se a Fábio fosse.
Acautelaste tinha... essa possibilidade.
Claro.
Então foi a Bia, em vez da Fábio.
Sim, que é excelente, a Bia é fantástica e vai ter com certeza um futuro. Ela deslumbrou o júri todo. O júri e os colegas estavam deslumbrados com a menina de 18 anos a cantar. Mas foi na segunda eliminatória. Mas assim que eu ouvi este tema, eu disse inclusive à Fábia: Deus queira que este miúdo ganhe. Por várias razões, porque ele é bom demais. O timbre de voz incrível, uma interpretação maravilhosa, uma música fantástica e que vai quebrar, como eu acho, aquele estereótipo, é assim que se diz, que eu aprendi mesmo agora contigo,
sim.
Estereótipo do festival, não tem que ser aquela nhanhanhanha, palmas, vamos lá embora e tal.
Eu acho que era giro que a própria Eurovisão mudasse, não em função do Salvador Sobral, mas mudasse de forma. Olha, como tu há pouco disseste, que era sempre a mesma tecla.
Exato.
Já era tempo, se calhar, da Eurovisão dizer assim: opa, acabou isto. Ah, vamos fazer agora uma coisa, sei lá, com bom gosto.
Sim,
tal.
Sabes
vamos
porquê?
Vamos apostar em boa música, bom gosto. Escusam-me de entrar
claro.
Aqui com xalala, não é preciso isso.
Sabes porquê, Fernando? Porque quando pedem uma música para o festival, na cabeça do compositor já está aquilo, tem que ser aquilo, e é isso que tem que ser quebrado. O compositor tem que compor. Eu vou compor uma canção minha, sem direção, seja do que for, e depois ir aonde for. Acho que foi isso que aconteceu com a Luísa, Sobral, e muito bem-vinda.
Tu ficaste muito, muito conhecido, justamente depois da tua participação no Festival da Canção. Decorreu o ano que ano é que foi?
Primeiro foi 83. Com as Rosas Brancas, mas não foi totalmente. Depois sim, em 85 com o Badá.
Só e que já o depois Badá não célebre... ganhou. Não. O Badá não ganhou.
Mas foi, eu já era conhecido antes.
Está bem, está bem.
Por vir do assalto a... Pronto, não vale a pena falar disso. Já era procurado.
Já era muito procurado. Catarina Moura também era procurada.
Eu sou pelo movimento Umbada.
Movimento Umbada.
Sou pelo movimento Umbada.
Não,
só
obrigado.
Vou dizer isto. E fique bem claro.
Sim. Ora cá está. Quem é que ganhou nesse ano? Ninguém sabe.
Adelaide foi Ferreira. Adelaide Ferreira, sim.
Ah. Foi Adelaide Ferreira, pois é. Pois
com
é.
Penso em ti, eu sei.
É. Exato.
Penso de pensar, não é? Penso em ti, não é colocar penso numa pessoa. Olha, penso em ti, toma lá um penso.
Mas naquele ano havia pessoas que mereciam um penso.
Penso que Catarina Moura sabe imenso sobre festivais de canção. É graças a ela que sei que houve uma edição em que só Carlos do Carmo cantava. Eu pensava que isso seria inimaginável.
Foi sequer o 25 de Abril, sim.
Foi 76.
76, não foi?
Canções que saíram.
Grandes canções e.
Saíram grandes canções.
Superiormente.
Sim.
Quer dizer, Estrela da Tarde.
Estrela da Tarde. Estrela da Tarde.
Já valeu o festival. Não foi a que ganhou, não é?
Não, não ganhou a Estrela da Tarde.
Não, ficou para aí em segundo.
Sim, foi.
Flores Verde
Pinho.
Flores Verde
Pinho, exato.
Do Manuel Alegre.
Mas estás a ver, já valeu a pena pela Estrela da Tarde, que é um dos temas para mim.
E acho que o Ari dos Santos escreveu outra música para esse. Para esse festival, não foi só a Estrela da Tarde.
Sim, outros versos. Outro poema que ele
sim,
é um poeta.
Sim, sim, outra letra, não é?
Sim, sim. Uhum. A Estrela da Tarde é do Tinoco, não é? Estarei a falar bem? Tinoco,
sim,
não é?
Sim.
É?
Atenção, que estamos aqui perante alguém, Jorge Fernando, que escreveu para muitas fadistas, como a Amália, por exemplo. Uhum. Para...
Com muito jeito, uma fadista com muito jeito.
Tinha muito jeito, deixa-me adiantar.
Levava jeito. Levava
agora,
jeito.
Mais. Para quase todos os bons
Marisa.
Marisa, mais.
Fábio Rebordão, Raquel Tavares, Filipe Cardoso,
Ricardo Ribeiro,
Camané, pronto para aí fora.
Todos os fadistas quase.
Já viste a sorte que eu tenho.
Escreveste músicas para músicos que não fadistas?
Sim.
Também escreveste algumas?
Sim.
Escrevi.
FF.
Para o FF.
Espera, deixa-me pensar um bocadinho.
É porque não foi relevante.
É Fábio que neste momento.
Pois, eu ia perguntar-te se é muito diferente, mas tu não te lembras.
Sabes uma coisa, eu não faço a pensar se é fado ou deixa de ser, não é?
Ok.
Depois, se for bom intérprete de fado, a gente com o arranjo aproxima muito mais daquilo que é a essência do fado, não é? Porque a gente pode mudar. Eu sou piazzolano nisto, ou piazzolista, como quiser chamar. Eu ouvi um dia uma entrevista do Piazzolla e com o qual me identifico perfeitamente.
O que é que ele dizia?
Ele dizia: eu no tango posso mudar a forma, o conteúdo nunca. E foi isso que ele fez, não é? É o grande revolucionário do tango.
Ele é muito criticado pelos argentinos, pelos puristas, não é?
Era, depois de morrer passou a ser aceito, mas era profundamente criticado.
Como toda a gente, não é? Depois de morrer, está
depois de morrer,
fixe. Está fixe.
É o melhor que pode acontecer a alguém.
Estou ansioso por morrer, Fernando, estou ansioso por morrer.
Vais ser uma figura quando morrer. Olha, mas morre só depois do teu concerto, no dia 4 de maio, não é?
Ou em pleno concerto, já.
Isso era genial, isso, olha.
Era muito instagramável. Era muito instagramável.
Isso era maravilhoso. Mas esperemos que não, ainda assim.
Era estar para todos os registros.
Pois era, até ficavas conhecido.
Jorge Fernando, um badeu.
Um badeu.
Isso era maravilhoso. Que bom seria, de facto, para ver esses discos, não é? Mas pronto, esperando que isso não aconteça, quem são as pessoas que vão estar? Vais ter uma catrafada de pessoas. O Camané vem dos Estados Unidos de propósito.
Sim, o meu queridíssimo irmão de música, Camané, está nos Estados Unidos com a sua lindíssima esposa, que está a cursar um curso superior. Cá não há, pois não.
Não há quase. Não.
Pronto, ele vem de propósito dia 3, é fantástico.
Se calhar pondo em causa o seu relacionamento e o seu casamento de
se calhar, se calhar é aí que tudo acaba.
Que bom, é? Que bom. E depois, vais ter o Sam the Kid. O Sam the Kid,
o enorme Samito. Criámos o primeiro rap fado em Portugal. Rap fado. Não, não me refiro a fazer um rap e chamar um fadista ou uma fadista para cantá-lo. Rap e fado ao mesmo tempo.
Qual é a ligação que vês entre o rap e o fado?
Tu quando ouves tens que sentir que ambas as coisas. Não é? Sei lá, estou-me a lembrar do primeiro disco da Fábia. Fiz um arranjo para um tema com a Fábia e com a Lura. E o Tito... Enfim, toda a gente diz: não, isto é fado e é ao mesmo tempo morna. Quando tu queres trocar alguma coisa, não, tem que haver troca, não é?
No fundo, tanto o rap como o fado são, como diria Ana Malhoa, a música do povo, a música da rua. Não é?
Ana Malhoa diz isso.
Diz isso numa música dela que é, sei lá, turbinada para aí. Não sei bem.
E...
Acho que é esta música.
Super atenta.
Eu sou super atenta.
A namora é uma especialista neste tipo de citações.
Mas tu sabes uma coisa agora, mais para o sério, se eu conseguir. há zonas de Portugal, tanto no Algarve como no Norte, em que os desafios eram falados, eram rapados, não é? Tocavam e por cima falavam, inventavam inclusivamente as quadras, portanto...
É parecido com a ideia da Battle, não é? É parecido.
Exatamente.
Criar ali no
pois
momento,
é, é isso mesmo.
Criar no momento e ver quem é que faz melhor.
A Battle que tanto Sam se usa Kid. No hip-hop existe no fato também que é o, a desgarrada.
O Sam Kid é impressionante a fazer isso. Inclusivamente no Coliseu, em 92, que fizemos dois Coliseus aqui, dois no Porto, ele entra a repar no fim, por cima de um bar, estávamos num badai, ele entra a repar a meter-se com as figuras conhecidas da sala, com o Vítor Pereira, o meu amigo Vítor Pereira, que esteve na Conselho de Arbitragem. Sim.
O árbitro?
Esse
é teu amigo?
É meu amigo. Mas nunca me fez favores que o Sporting não ganha tantos anos. Pô, já viste?
Teste de Sporting, mas, incrível.
O fato tem que haver, tem que ter sofrimento.
Pois tem. Olha, dá jeito. A maioria devem ser sportinguistas, com certeza.
Claro.
Tem que haver sofrimento, pois claro. Pá, engraçado isso. O Vítor Pereira. Mas quem é que estava mais nesse concerto? Estava o Vítor Pereira mais?
Estava.
Isto é para nós sabermos quem são os teus amigos.
Surpreende-nos com os teus amigos.
Ah, Vítor Pereira é surpreendente.
Eu surpreendi se a minha memória fosse melhor.
Não tens...
Mas estava o Tomás Correia,
Ideia conta, quem conhece toda a gente.
Joaquim Oliveira. Estava. Eu realmente.
Estás com gente do mundo de futebol.
Sim, eu também passei por ele, não é? Portanto.
Tu também passaste pelo futebol?
Sim, claro. Claro, passei pelo futebol, joguei com grande gente.
Mas tu jogaste onde?
Eu joguei no 1 de Maio de Sarilhos, onde jogou o Oliveira, que jogou no Benfica, onde jogou o Diamantino.
Jogaste com o Diamantino?
Gente. Sim. E às vezes, que é curioso, chegam-me surpresas interessantes.
Mas espera aí, eu não sabia disso.
Ainda há bocado estava a falar com o meu compadre ao telefone, padrinho de uma filha minha, e estávamos a falar na questão dele não aparecer, já têm aparecido fotografias minhas com outros jogadores e com ele não, sendo nós compadres. Mas eu tenho que retificar isso de certeza absoluta, porque o Fred ainda por cima é um homem bonito, não é? Portanto...
Espera aí, que posição é que tu tinhas?
Pois era isso, qual
médio
era?
De ataque.
Médio de ataque?
Olha, podes ver e diz-me onde jogaria essa equipa, por exemplo. Teríamos acabado um jogo de manhã, isso é o almoço. Vê se os conheces.
Espera aí, deixa-me cá ver.
Manuel
Fernandes,
está aí.
Carlos Manuel.
Afinal, está
Diamantino.
Está a ver fotos e não são nudes.
E na ponta, o Oliveira, que se calhar não te lembras.
É a primeira vez que eu estou a ver fotos e não são nudes.
É num telemóvel.
E aí, no meio deles, o melhor jogador de todos, que era eu, claro.
E tinhas mesmo estilo de jogador. Ah, bem,
tinha, risquinho ao meio, a Fernando Gomes.
Isto é incrível.
Até que idade é que tu jogaste?
Até aos 37.
Eu próprio vou tirar uma foto disso.
Sim, porque eu continuei por paixão ao desporto, por sentir-me bem fisicamente. Uhum. Ainda hoje, às segundas-feiras, quem quiser ver um grande jogo de futebol, tem que ir à Encarnação ver eu, o Júlio Rezende, Luís Caracol, o Marco Rodrigues, o Gisas, todos a jogarmos à bola uns contra os outros.
Quem é que
e de vez
melhor?
Em quando...
Já ouvi dizer que o Júlio Rezende joga bem.
Joga muito bem, o Luís Caracol joga muito bem.
Mas isso é surpreendente, o Júlio Rezende jogar assim tão bem. Não imagino.
Joga muito bem, tem uma coisa, é rápido como é a tocar. Quando ele quer ser rápido, ele é muito rápido.
Bem.
E resistente.
Ele é resistente?
Sim, joga muito bem. Não estou a falar de gente que não sabe o que é uma
Vocês
bola.
Vocês jogam na Encarnação também, mas jogam a que horas?
É para encarnarmos o desportista mesmo, percebes? Às 7 da tarde, às 7 às 8.
Ah, nunca posso ir.
Depois, a partir das 8, temos à disposição de quem precisar o INEM à porta. Isso é uma coisa do género.
Claro. Já usaram certamente, não é?
Bastantes vezes. Olha, o Zambujo partiu uma mão.
E tu também tiveste uma data de lesões seguidas?
Positivo.
Partir uma mão, um
partiu,
guitarrista
António
Zambujo
partiu
uma mão é
não,
terrível.
O Zambujo canta
também,
sim, mas
também
toca,
toca
sim,
é?
É verdade. É verdade, isso é verdade.
Partiu uma mão.
Partiu.
Aquilo é um...
Achas que
foi
no sentido de prejudicar a carreira?
Dele próprio. Se calhar foi isso como o Mantorras, como fizeram isso com o Mantorras.
Eu acho,
não é?
Assim, um fadista. Tipo,
eu acho que foi essa notícia que fez os Zambujo explodir em Portugal. Coitadinho, pronto, aquele nosso
tentaram
jeito.
Mão.
Um abraço aqui para o meu queridíssimo Zambujo.
Pois é.
Olha, enorme, enorme.
O grande Zambujo. Fábio, tu começaste aos 15 anos, já disseste aqui na tasca do Chico, vais cantar aqui também. Ainda não falamos que este concerto que vai ser dado no dia 4 de maio, o objetivo é enchermos o meu Arena, não é? Que é um objetivo ambicioso, diga-se.
Queres saber o que é a Associação no Futuro?
É isso mesmo. há aqui um objetivo essencial, que é ajudar a Associação no futuro.
Exatamente.
Que a Fábio agora.
Estou pró.
Está pró na Associação.
Até já quer abrir uma e tudo.
A Associação ajuda crianças e jovens carenciados dos 3 aos 18 anos.
Ah, cá está.
Sim.
E às vezes, quando não há inserção social, continuam a tomar conta deles, mas crianças problemáticas, porque o que nos acontece na infância persegue-nos a vida toda. Eles dão-lhe apoio, segurança e, sobretudo, apoio psicológico, porque, embora isso nos acompanhe a vida toda, o papel da psicologia é fazer-nos aprender a lidar com isso. Nunca vamos remover isso dentro de nós, tenho a certeza. Mas vamos aprender a lidar com isso e tornar-nos gente normal no futuro. Isso não seria possível, muitas deles, e às vezes, sabes, não vou desvendar casos porque não vale a pena, mas é dramático saber como certas crianças chegam ali.
É incrível, sim.
Incrível.
Já agora, como é que tu eras enquanto criança?
Queres a parte boa, a parte de cabeça partida?
Os fadistas têm sempre essa história, não é? Eu vou-te contar, eu adoro contar esta história. Já contei mais que uma vez, vou contar outra vez. Uma vez estava junto dos fadistas, eu em Alfama, e eu achei que eles tinham um relacionamento. E abarei-me deles e disse: vocês têm aqui alguma coisa um com o outro? E diz o fadista: o senhor quer ouvir a história, quer ouvir a verdade ou quer mentir? Assim, quer a verdade. E eles dizem: então o senhor vai ouvir primeiro a verdade e depois eu digo-lhe a mentira. Então qual é a verdade? Ele disse: a verdade é que sim, sim, sabe? Sim. Eu digo: qual é a mentira? A mentira é que foi só uma vez. Não é bom? Eu adoro. A mentira é que só foi uma vez. E agora estou com essa.
Então, isso foi há quanto tempo?
Hã?
Isso foi há quanto tempo?
Esta é a minha história?
Sim, só para ver se.
Vai há 3, 4 anos.
A primeira vez deles começou em 1998 e acabou em 2013, para aí. Foi só uma vez.
Lembro-me bem, numa festa ali em Alfama, organizada pela Ângela. Pela Ângela, que na altura estava na.
Os nossos ouvintes sabem quem é, não é?
É verdade, era editada da Time Out na altura.
Sim, os fadistas é que não vêm saber. Não convém saber quem são.
Nunca dirá isso, nunca dirá. Mas tu ias dizer a parte boa e a parte má.
Da tua infância.
Pá, era um menino. Sabes.
Já jogavas a bola, não é?
Já, isso. Jogava sempre. E à pedrada, mais à pedrada. Por isso é que eu não rapo o cabelo, gostava de vez em quando rapar o cabelo. Não posso, porque senão começo a tentar descobrir onde é que está ali o Afeganistão ou coisa do género. Né? E sim, eu tenho um lado traquina, bem disposto, e depois tenho outro, o introvertido. Os meus colegas, inclusivamente na casa de Fado, na casa de Linhares, dizem: ele não está cá. Ele não está cá. Não vale a pena. Pronto, eu desapareço do mundo. E eles sabem que eu vou escrever alguma coisa, eles já brincam com isso. Mas foi uma infância com dois entendimentos, duas percepções do que foi ser criança naquele tempo. Feliz por ser criança, por haver liberdade, andavas na rua de qualquer maneira.
Nasceste em Lisboa?
Nasci no Casal Ventoso, no extinto Casal Ventoso, porque eu hoje, infelizmente, já não posso dizer: olha, este ano vou à terra, no Natal vou à terra. Pois. Já não tenho, não é? Tiraram dali o Casal Ventoso.
Como é que era morar no Casal Ventoso?
Eu não tenho comparação, na altura não tenho comparação, mas era um bairro normal, perfeitamente normal. Tornou-se noutra coisa muito pior, passado anos, não é? Mas naquele tempo era gente aguerrida que não ficava.
Quem é que era mais do Casal Ventoso?
Do assim Casal conhecido. Ventoso, um nome conhecidíssimo, eu penso que tu sabes, com muito êxito na rádio, que era o Natalino Duarte.
Ah.
O criador da Lenda da Fonte, dessas coisas todas.
Eu não sei se vou dizer uma asneira, mas o Ricardo Quaresma também não era?
O Ricardo não. O João, que jogou no Sporting, João, ajuda-me, que saiu agora do Sporting para o estrangeiro.
Já sei.
Jogou no Benfica também, defesa direito, também na Seleção Nacional. Esse,
ah,
sim.
já sei. Como é que ele se chama?
Eu quando vejo é João.
João Pereira?
João Pereira,
exatamente. João Pereira.
É? Não é só na música.
O meu conhecimento do futebol vai.
Não é só na música.
Qual é o teu jogador de futebol favorito? Conhece o Ronaldo ou não?
Não conheço o Ronaldo, com muita pena minha, tenho uma franca admiração pelo Ronaldo. Acho que o algodão não engana e que estamos perante um ser humano muito engraçado.
Adorei o emprego desta expressão neste contexto.
Deste clichê.
Adorei. Porque, o algodão não engana.
Por aquilo que eu vejo, não sendo uma pessoa dada à intelectualidade, penso eu, porque de vez em quando ouço falar, ele não me parece preocupado na evolução do que diz e do que e como diz, mas parece-me sobretudo é boa pessoa. Isso
engraçado, por acaso,
é difícil ser boa pessoa quando se ganha tanto dinheiro desta maneira.
Eu concordo,
é muito difícil.
Em absoluto contigo, acho não só que ele é uma ótima pessoa, mas eu sinto uma evolução no discurso dele.
Sentes uma evolução?
Sim, por acaso sinto que ele fala cada vez de uma melhor forma. Acho que
também é mais muda, quer dizer, fala menos vezes. Não é verdade, não estou a ser má. Achas, é mesmo uma percepção que eu tenho. Acho que ele fala menos vezes. Sim, acho que sim.
Sim.
Não acho nada.
Menos vezes em português, não é?
Em português, pelo menos. Sim, acho que sim.
Ele tem evoluído muito, realmente, nestas entrevistas que tem dado, sobretudo em Espanha. Não é? Mas quando dá entrevistas em português, como tu dizes, como falou menos, é evoluir.
É uma, olha, é uma evolução positiva, o silêncio, não é?
Sim,
exatamente. Estamos aqui
a falar de música de Jorge Fernando e do concerto que ele vai dar no próximo dia 4 de maio.
Mas é o meu jogador preferido, deixa-me dizer.
É o Ronaldo?
É.
Time Ronaldo, não é time Messi. É.
Ora, cá está. Deixa-me dizer que há uma coisa que ainda não fizemos neste programa, para além de falar do concerto do dia 4 de maio na Meu Arena, para o qual todos os ouvintes estão absolutamente convidados. Há pouco falaste do Sam da Kid, da Fábio Bordão e mais. Mas são 300.
Ana Moura, Camané. José Gonçalves,
Dino Santiago,
Expensive Soul.
Isso vai ser a grande noite do fado, não é? Grande noite do fado. Versão Jorge Fernando, saímos lá às 5h30.
Estás a ver o Virgul. Estás a ver o Virgul de Boné e Cachené Alfredo Marceneiro. Vai ficar incrível.
Isso é incrível. Vai ser bom.
O Dino vai ser mais difícil de disfarçar, mas vamos dar um jeito.
Peraí, os Expensive Soul vão. O que é que vão fazer?
O tema gravaram comigo.
Ah, ok. Pronto, basicamente é isso. Ora, temos aqui um tema para as pessoas ouvirem. É o tema que te junta ao Sam da Kid. Vamos passar
o tema. O primeiro rap e fado, não é?
É? Estão preparados ou não?
Palavras de meu amigo Sam da Kid. Mas é, penso que ele tem razão.
Sim. Vamos ouvir que...
Vamos ouvir se eu conseguir arrancar com isto. Que não está fácil, diga-se.
Quantos anos de rádio é que tu tens, ou Fernando?
Olha...
Pois é, a vida está uma coisa. Pois é, a vida está uma coisa. Tenho a mão vazia dentro do meu bolso, que está tão vazio como a minha mão. Aperto o vazio tanto quanto posso nesta encruzilhada que vida de cão. Pois é, a vida está uma coisa. Pois é, a vida está uma coisa.
Este é o fado da classe, a tarefada que passa o dia inteiro com a massa e o cimento no braço. A pensar como é que eu faço para sair deste escasso vencimento. Eu caio no esquecimento num curto espaço de tempo. E se eu protestasse ao meu presidente, o que me vai no pensamento, talvez ele não gostasse. Ah, pois é, não és o desempregado, não és o pregado, sempre que está sempre apertado. Para mim qualquer coisa é bem-vindo ao meu agregado. Fico agradecido, mano, e sempre pulo com agrado. Aquilo que eu ouço é sempre igual em todo lado. Que a culpa é do Estado, que tem estado num estado bastardo. Chego ao domingo, vou para o estádio para estar com o Mário. É aí que eu me vingo para afastar-me do obstáculo diário. O Mário é meu puto, tem 7 anos e grande cenário. Respeita-me muito e já sabe que eu sou um mercenário. Pelo proberto um dia é só um segundo bem breve, porque eu liberto a furia até que a segunda me leve. Mas como eu tenho teimosia, estou a pensar a fazer greve. No bolso tenho a mão vazia, o patrão ainda me deve, man.
Pois é, a vida está uma coisa. Pois é, a vida está uma coisa. Santo dia enche a minha cabeça de velhas frases feitas, manipulação. Falam de milagre à espera que aconteça. Vamos desvivendo, que vida de cão. Pois é, a vida está uma coisa. Pois é, a vida está uma coisa. Num sonambulismo telecomandado, cumprimos os dias em resignação. Não há luz no túnel, é o nosso fado. Presos por uma trela, que vida de cão. Pois é, a vida está uma coisa. Pois é, a vida vida está uma coisa.
Preso por uma trela, vivo uma vida de cão. Minha rotina é uma cela que cancela uma ambição. Que me revolta e indigna, mas dá-me resignação. Só ouço velhas frases feitas em manipulação. Que se alivia à noite quando eu ligo a televisão.
Pois é, a vida está uma coisa. Pois é, a vida está uma coisa. Passam-se as promessas por nunca cumpridas. Enganosas frases dão por explicação. Na vida sou um número entre tantas vidas. Resta-me ser digno como é o cão. Pois é, a vida está uma coisa.
Tô preso por uma trela, vivo uma vida de cão.
A vida está uma coisa.
Vivo uma vida de cão, vivo uma vida de cão.
A vida está uma coisa.
Tô preso por uma trela, vivo uma vida de cão.
A vida está uma coisa.
Vivo uma vida de cão, vivo uma vida de cão.
Ora cá está, estou a fazer uma grande inovação, mas as pessoas não estão a ver. Estou aqui a filmar a Catarina Moura, o Jorge Fernando e a Fábio Rebordão, porque lhes vou fazer uma pergunta, mas não é a pergunta que eles estão a pensar.
Não.
Se tivesses que dar conselho, Jorge Fernando, e tu também, Fábio, alguém que se fizesse... Ah, que é isto? Alguém que quisesse iniciar-se no fado, o que é que lhes dirias? O que é preciso que um fadista tenha?
Olha, sobretudo vontade de aprender... De ouvir quem sabe, e é preciso realmente absorver muito aquela coisa das casas de fado, de ouvir os colegas cantarem. Aí é que é realmente a verdadeira escola e onde se aprende, onde se absorve o fado.
Jorge Fernando.
Precisamente. Hoje há escolas de fado, sobretudo de instrumentistas, mas e sobretudo para intérpretes, eu acho que sempre houve escola, não eram pagas. Ou pegava-se de outra maneira, ou seja, os pais levavam os filhos para as tertúlias fadistas e os filhos iam crescendo naquilo e aprendiam.
Os fadistas diziam, exato, olha, não dividas assim o poema porque isso está mal dividido, seca mais ali, tens que dar peso à palavra.
Acentua aqui. Acentua
esse fado ali. Não te fica bem porque não tens idade para cantar essa letra, tens que cantar uma coisa mais ligeira, pronto, era assim.
E havia também, não sei se hoje ainda se mantém, imagino que sim, a figura do mestre ou do... ou daquela pessoa que é,
é
a referência e acompanha um jovem fadista, não sei.
Catarina Moura,
quem é que foram os vossos?
O que é que precisa ser uma fadista?
Inclusivamente no
o que é que uma fadista precisa ter, Catarina Moura? Tu queres ser irmã da Ana Moura?
Sim.
O que é que é preciso ter?
Não, é mentira. É mentira. Epá, é preciso ter... fado no sangue e na voz.
É isso.
É isto que é preciso ter.
Olha, e era preciso uma escola de fado. Não há?
Há.
Ah. Há, dizem vocês.
Tens uma escola de fado que é.
A vida.
Em Alverca, não é?
Sim. Em Alverca. É uma escola de fado.
A capital, sim, do fado, como toda a gente sabe. Alverca, esse grande núcleo, esse cluster de fadistas.
Desde alguns anos para cá que o fado se mudou para Alverca.
E não é só isso. Tu tens as coletividades. Uhum. Que dão pontualmente tardes de fado. Pronto, não é uma escola, mas lá está.
Onde não, não, miúdos... essa é que é a escola,
sim,
para mim.
E tens o Museu do Fado, onde tens aulas de guitarra portuguesa, viola de fado, para aprender exatamente os fados tradicionais e julgo que também de voz, não tenho a certeza.
Deixa-me dizer-te uma coisa, Fernando, que eu estou aqui engasgado e apetece-me dizer isto.
Vai, Jorge.
O fado é o único tipo de música que eu acho que não tem que ter escola, porque... Amália, Fernando Maurício, os grandes fadistas da história, não tinham aulas de canto, nem sequer havia afinadores em estúdio para lhes afinar a voz. Eles são afinados, são espontâneos e cantam com espontaneidade. Pela minha experiência, as pessoas que vêm para o fado da escola de aprender a colocar a voz, da escola de canto,
sei nada,
dificilmente chegam a fadistas.
É,
já vêm cheios de tiques.
Exatamente. É como Jesus Cristo, não tinha visto.
Cheios de tiques, cheios de colocação. O fado é uma coisa tão espontânea, tão interior, não é? Como outras coisas interiores que temos, não é? Portanto, faz parte disso. E ninguém vai para a escola aprender como é que se faz as outras coisas interiores, não é? Portanto, acho que é só o encanto, inclusivamente. Daí nascerem os estilos. É porque não há colocações de voz. O que é um estilo? Antigamente, os músicos não eram dotados pelo simples facto de não terem de aprender. Estou a referir-me ao princípio do século passado, não é? Depois aparecem enormes músicos, não é? E então, tu cantavas o fado corrido, mas só naquele tom, só em ré. Não havia mais tom, eles não sabiam tocar em mais tom. E tu, para poderes cantar a tua letra naquele fado, tinhas que cantar de maneira que a tua voz se ajeitasse naquele tom. E cada um, como tinham tessituras diferentes, criava o seu estilo, não é? E isso é uma coisa que me encanta no fado. Por exemplo, porque é que eu sou fanático, entre aspas, por Fernando Maurício? Porque toquei com ele muito jovem, tocávamos à tarde e à noite ele cantava os mesmos fados e nada era igual. Se o fado tem algum ponto de contacto com o jazz, Fernando Maurício é a grande referência. A criatividade dele era espantosa. Temos os discos dele para percebermos como é que se pega num fado, que toda a gente o canta assim, e ele canta o assado, mas tu sabes qual é o fado que ele está a cantar e como ele faz uns contrapontos diferentes, mas sempre a lembrar o fado original. Isto é genial. Genial. Quando tu vais para a escola e começas a colocar a voz, e agora põe a voz aqui, e agora... diafragma e tal, é, pá, o fado, o diafragma, nem podia escrever uns versos a falar nisso, diafragma vai rimar com quem, não é? Portanto, o fado é espontâneo, tem que viver do momento.
Qual foi o primeiro fadista que tu te recordas de ver ao vivo?
Ao vivo. Marceneiro, não foi?
Disparate.
Muito antiga, a Fábia é muito antiga.
Ao vivo, deixa-me pensar.
Sim, a tua primeira experiência.
Deve ter sido.
Também na
Tasca de
Chico.
Depois deve ter sido.
Sim, mas olha, o primeiro grande nome assim.
Que tu viste a cantar, disseste.
Fernando Maurício. Eu também trabalhei com ele com 15 anos nos Ferreiras. Portanto, nos Ferreiras estávamos eu, o Fernando Maurício, o Ricardo Ribeiro.
Diogo Rocha
e mais alguns fadistas.
Júlia Lopes.
Porquê é que tu começaste tão cedo a cantar?
Lá está, porque houve um vizinho meu que me levou aos fados e eu adorei tudo aquilo que se podia viver nos fados.
Andaste com esse vizinho?
Eu não.
Eu explico-te. Os pais puseram-no fora de casa e no fado podes estar até um bocadinho mais tarde, sem ter, não tens bom de ir, saíste de casa, os pais puseram-te na rua. Pronto, eu. O fado sempre acaba às 4 da manhã, dá para repousares ali um bocadinho e fingir que estás a sentir o fado.
O Camarinha ganhou a grande noite do fado.
Ganhou, é um menino.
O Ricardo Ribeiro também não ganhou?
Não, ficou em segundo, ganhou o Diogo Rocha nesse ano.
Mas depois houve outra noite do fado que ele deve ter ganho, com certeza. Não?
Eu acho que ele só concorreu essa vez.
Porquê que acabou a grande noite do fado?
Acabou
tudo à pancada, quer dizer. Ah, não, estás a referir. Não, mas era. Eu recordo-me estar com o Fernando Maurício.
Havia pancada?
Então não havia.
Pancada na grande noite.
Era o prato forte. Era o prato forte.
Eu vou-te contar.
Conta-me.
Hoje, há uns anos para cá, um tremendo erro, na minha opinião, que foi cometido, foi os concorrentes serem selecionados por os músicos que iam tocar na noite de fado. É um tremendo erro. No meu tempo, que saímos de lá ao meio-dia, imagina, ao meio-dia, as coletividades é que levavam os seus representantes. E aqui começava o confronto entre a Pena, Moraria, Alfama, percebes? Isso é que eram as noites
era
de fado.
As marchas, quase,
não eram os músicos, os quatro músicos que vão tocar na noite de fado, estarem a selecionar tipo casting.
Por isso é que há uma expressão.
Perdeu a graça.
Há uma expressão que para muitas pessoas não faz sentido, mas quem viveu isso, que é quando algo se alonga, as pessoas dizem: epá, isto parece a grande noite do fado. Não é? Quando se pensa, isto parece a grande noite do fado.
Oh, Fernando, eu cheguei a ver concorrentes a cantar às 4 da manhã. Acordavam-no para ir cantar. Porque depois toda a gente faz lembrar o Festival da Canção. Toda a gente queria ir cantar à grande noite de fado. E então os nomes conhecidos apareciam todos, cantavam tudo e os concorrentes iam ficando para trás, coitados, não é? Mas esse bairrismo, essa perda desse bairrismo, desse confronto, porque no fundo era um confronto entre bairros, e repara que era por tempo de aplausos. Ora, a gente tinha
era para o tempo de aplauso?
Era o tempo de aplauso. Tens 6 minutos, estavam a contar 6 minutos.
Isso foi sempre assim?
Mas ganhava quem tivesse.
Depois mudou. Sim. Foi sempre assim. Depois mudou.
Mas então ganhava quem tivesse mais amigos.
Quem desse mais seca à gente, aliás, para que as palmas acabassem.
Quem levasse uma claque maior.
Mas havia.
Ganhava quem tinha a melhor claque.
Mas havia a noção de quando as palmas paravam e era só o bairro a bater palmas. Havia essa noção e aí parava o cronómetro. Mas criava-se esse confronto, no fundo, criava uma magia, uma vivência que depois passou a não ter. Portanto, a Noite de Fado deixou de ter público que tinha, como o Festival da Canção.
Até mas depois havia porrada.
Não, estás a ver, não é? Olá, tens que levar mais. Estás mesmo a ver ali o Zé de Alfama com o Zé do Bairro Alto, estás mesmo a ver, não é? Aquilo não podia dar, não podia dar bom final.
Isso é muito bom. Olha, mais uma vez, recordar aqui que vai estar no dia 4 de maio no Meu Arena. Olha, há pouco esqueces de dizer um nome. Se,
pois, quando a memória nos trai, há que agir.
É verdade.
Portanto,
e o agir é um dos nomes.
E o agir é o nome que me passou apenas por descuido, porque o meu apreço por o enorme talento a agir. É incomensurável.
É incrível. Incomensurável. Incomensurável.
Não é medível.
É bonito, é bonito. Ela, tens é filhos?
Tenho quatro.
Que, algum deles é fadista?
Oficiais.
Oficiais, não é?
O resto. Mas,
eu acredito. A tua fama é grande, sabes?
E a sorte foi não ter feito tropa em África.
Sim, claro, não tenho a menor dúvida que terias lá descendência. Então, mas. Sim, tu tens uma grande fama a esse nível, mas... É verdade.
Ainda mal que é só fama, Fernando. Ainda mal.
Sim, claro. Obviamente. Então, mas espera, alguns dos teus filhos seguiu estas pisadas?
Sim, o meu filho Jorge canta muito bem. Tem a vida dele.
O que é que ter a vida dele? Tem outra
ele
profissão
dá apoio,
e depois canta?
Dá apoio, sim.
Okay.
Quer dizer, estamos a voltar aos tempos antigos, porque antigamente os fadistas raríssimos eram aqueles que podiam viver apenas do fado, exclusivamente do fado. E tinham a sua arte, como se dizia naquele tempo. Por exemplo, marceneiro não é nome. Ele era marceneiro. O Alfredo Duarte, a sua profissão, era marceneiro. Portanto, Alfredo Sim, marceneiro. E o meu filho começa a iniciar isso, não é? Porque o meu filho tem o seu emprego. E como gosta, vai cantando e vai fazendo uma carreira bonita.
O nome dele, artístico, é Jorge Informático.
Claro. Jorge Informático.
Porque ele é informático.
Tal como o Alfredo Marceneiro.
Ele assume. Isso é mesmo verdade, ele assume Jorge Informático.
Não, era para assumir. Mas depois.
Era genial.
Mas depois ia. Ele era Jorge para assumir informático, Jorge Informático. Mas depois, nos espetáculos no interior, sim, ficou receoso com o que lhe podiam chamar, não é? Jorge, quê? É difícil dizer esta palavra.
Recuou, então. tu vais em muitas digressões. Como é que vês o fado e a forma como ele é recebido nos países que visitas? Por exemplo, estavas há pouco a falar de um episódio teu na China. Sim, Jorge Fernando começou a fumar com 50 anos, basicamente, quando foi à China.
Começaste
não é
a fumar na
49.
China?
49.
Tinha 49 anos quando começou
a fumar. Tornei com a namora e o Custódio Castelo, meu irmão de sempre, fumava. Saiu esse carrinho humano, na brincadeira. E já vim de lá comprar. Curiosamente, ele hoje não fuma.
Vim de lá comprar.
Curiosamente.
E tu continuas a fumar?
Sim.
Pois continuo. Olha, mas tu não.
Isso foi há quanto tempo?
Portanto, aos 49, anos. Tenho 60.
Portanto, há 10 anos, não é? Sei que experimentaste o milagre de Beja. O milagre de Beja.
Experimentei vários milagres. Vários milagres.
O milagre de Beja, todos os fumadores sabem porque
inclusivamente com a Nossa Senhora de Fátima, que me disse não.
Disse não, a Nossa Senhora?
Disse-me para mim, não é só a Jacinta que ela apareceu.
Segredo.
Disse-me em segredo, não.
Quarto segredo.
Eu não canto fado. Eu vou cantar fado e tu não fazes milagres. Vamos trocar desta vez. Porque não faz sentido. Sim, já recorri a várias fugas para a frente, chamamos assim, os tratamentos. E
portanto, tu queres desistir?
Eu quero desistir de fumar.
Então, todas as pessoas estão a ver este programa, vamos ajudar o Jorge Fernando.
O que se passa é que eu, assim que ponho o pé fora dos consultórios, a primeira coisa que eu faço, adivinha o que é?
É fumar um cigarro.
Oh, Jorge, mas tu precisas de uma intervenção? Tu começaste a fumar muito tarde e mesmo assim.
Eu não conheço nenhum
caso. Estás-me
a mandar para um psiquiatra.
Tu precisas de uma intervenção
psiquiátrica.
Não, ele estava na China. Os chineses fumam todos, não é?
Os chineses fumam a dormir. Era incrível, era isso.
Era muito barato, ainda por cima.
Era Andorra.
Os chineses estão sempre a fumar. Os chineses devem ser a população do mundo que fuma mais. Não é? Eu não conheço nenhum chinês que não fuma.
Daí terem fama dos maiores poluentes do mundo. Não é? Eles são o povo mais poluente do mundo. Deve ser por fumarem todos ao mesmo tempo. 3,3, imagina, 3 bilhões.
A imagem que eu tenho de chinês é que eles estão com um cigarro na boca.
Quantos chineses conheces?
Isso, alguns. Por exemplo, há um restaurante japonês na minha rua.
Que é de um chinês?
Que obviamente é de um chinês, não é? Como todos os restaurantes.
Mas sabes o nome deles todos? Era interessante.
Não sei o nome deles. Mas tem crescimento aquele restaurante japonês.
Não, mas é um
eles
facto.
São simpáticos.
Depois da ativação das minas de carvão, na reativação na China, realmente é o país, possivelmente dos países mais, se não o mais, até pela sua extensão, mais poluidor.
É
sabes que eu tive aqui há algum tempo atrás, há cerca de 2-3 meses, uma emissão em que vieram dois fadistas japoneses cantar.
É verdade.
Foi incrível.
Eu recebi dois.
Foi emocionante.
Estivemos com Álvaro Covões nessa edição.
Álvaro Covões.
É a gente que mais grava a minha música, acreditas?
Que mais grava?
Tem duas japonesas que gravaram Chuva.
Versões?
Tem outra que gravou. Versões. Tem outra que gravou o Ai Vida. São incríveis, pá.
Como é que tu ouves essas gravações? Quer dizer, qual é a tua impressão?
Eu ouço, mas não
elas?
Consigo perceber o que dizem, para começar. Mas...
Achas bonito? Achas...
É bonito, mas é outra coisa.
Ok.
Também acho bonito o Caetano, o Roberto, a Fafá cantarem fado.
Mas é outra coisa?
Não são fadistas.
Ok.
E se ouvires a Amália a cantar o Summertime no célebre disco dela na Broadway.
Continua.
Vês que aquilo não é um fado, mas que é uma fadista.
Pois.
Porque o fado é uma questão de alma e tu não podes ligar ou desligar quando queres. É isso que eu acho. Isso que tem a ver com aquela discussão que isto é fado, aquilo não é. É fado quem cantar fado. Podes pôr o Camané a cantar o que quiseres e te apetecer e ele vai soar sempre a fado. Do bom, claro.
Sim, é verdade.
Do
já,
bom.
Já agora há toda uma geração de fadistas na qual a Fábio Rebordão está. Tu sempre quiseste ser fadista?
Cognome. A nomeada, atenção.
A nomeada. Porquê que é a nomeada?
Porque antigamente nós dizíamos quando um fadista era bom, isto é um fadista de nomeada. E ela, como foi nomeada agora para o Globo de Ouro na categoria de melhor intérprete, a nomeada. Já é uma fadista de nomeada.
Ai, vamos o que é que vais vestir, Fátima? Quem é que vais vestir?
Quem é Fátima?
De Fábia, desculpa. Fábia, primeira pergunta que se faz sempre nos Globos:
quem é que a veste?
Quem é que a veste?
Mas queres saber?
Sim.
Ah, estavas a gozar.
Se quiseres contar, mas não é essencial. Considero que não é essencial.
Quando é que vai ser?
21 de maio.
Mas estás nervosa?
Se tudo correr bem,
ansiosa?
No dia 21 de maio, uma coisa te posso dizer: vai para os Globos, assim por volta das 2 da tarde, porque se tudo correr bem, o Marquês de Pombal estará cheio de benfiquistas entusiasmados em celebrar mais.
Se tudo correr mal, a festa é nas Antas, estamos à vontade.
Pois é.
Já o ano passado, se não me engano, cruzaram as celebrações. Não é?
Eu também estou nomeado, mas noutra. Estou nomeado para o Globo Mau.
Globo Mau.
É uma nomeação que muito me honra também.
É um trocadilho incrível.
E que eu espero vencer.
É incrível.
Espero vencer.
Vais vencer.
Eu
só que tenho que uivar aí, em vez de cantar, tenho que.
Já recebeste assim uma distinção fora de normal? Qual foi a maior distinção?
A primeira distinção que eu tive fora de normal foi o diploma do governo italiano da cultura pelo trabalho feito no fado. Isto há muitos anos já, repara bem. Depois tive a medalha da cidade de Lisboa, grau ouro.
Quem é que era o presidente na altura?
António Costa. E depois recebi, o ano passado, a comenda, não é? Ajuda-me a dizer o que é a comenda, como é que
Infante
é? Comenda
Cruz de quê? Como é que é?
Cruz da Ordem, será assim?
É, sim, sim.
Onde é que
Cruz da Ordem, comenda da Ordem.
Está lá em casa? Está lá em casa?
A cruz, acho que está com o meu filho.
Está nos punhos.
A medalha de ouro está com a minha filha.
Está no prego.
Sim, sim, sim. São medalhas que eu muito preservo, que muito me distinguem e que são as medalhas que para mim estão em segundo lugar, porque as grandes... As que estão em primeiro lugar é todos os amigos que eu conquistei na minha vida, que estão na minha vida e eu estou na vida deles. São as minhas primeiras medalhas.
E acredito que o teu melhor Globo agora seja a Fábia.
É. Mas não é o Globo mau.
É
neste caso
bom.
É o Globo.
Oh, mas que lindo. Ora, atenção, temos 5 minutos e temos que aqui falar sobre o que vai acontecer no dia 4 de maio. Já aqui o dissemos, no meu Arena são muitas as pessoas que se vão juntar a ti. Neste caso, há pouco esquecemos do nome dele, o Agir é um deles, mais o Expensive Soul, a Ana Moura, o Camané, também...
Virgulho, Dean de Santiago, Sam da Kid...
Zé Gonzalez, Falem Rebordão. Falem Rebordão. Ah, não, isso é o Falem agora. Peço Deus. Desculpa. É isso.
E não queres falar dos músicos?
Sim, vamos ter uma panóplia de músicos incríveis a apoiar. De guitarristas são três.
Achas que vais encher o meu Arena?
Achas? Deus me livre.
É um pessimismo.
Não é um pessimismo, é a realidade. Não sou,
tens que encher?
Eu não sou tão mediático.
Queres
quanto
uma coisa
isso,
mais intimista, não é, Jorge?
Não, eu para os meninos queria aquilo cheio, não é? Mas para mim não, assustava-me.
Assustava-te.
Ah, claro. Porquê que juntaste tanta gente neste concerto? Porquê que decidiste fazer assim uma coisa?
Eu vou-te explicar, a música para mim é uma partilha. Sempre o fiz assim na vida. Farto cantar sozinho tu eu o ano inteiro. E acho que estas festas, já no Coliseu se deu mesmo, foram quase os mesmos artistas, para além do Fausto, do Paco Chadion, que veio de Espanha para cantar comigo. Isto em 2012 no Coliseu. O Ricardo Ribeiro também não está desta vez, a Celeste Rodrigues, a Filipa. mas é mais ou menos o que vamos fazer. Eu acho que a música é uma partilha, e eu mostrar-me solidário com uma instituição destas é muito pouco. Se formos muitos a mostrar-nos solidários, talvez seja muito mais.
Nós vamos encher o Meia Arena. Eu vou levar pessoas e vou encher.
Já há um evento no Facebook em
vou levar os meus filhos, vamos encher o Meia Arena.
Em que Fernando Alvim junta pessoas para ir ao Meia Arena.
Segunda-feira temos um roteiro já feito, traçado aqui pela Inha, a nossa queridíssima Inha. Que é
Inha
que está
calada. Inha, o que é que se passa? Eu acho que ela está...
Temos um roteiro, vamos de barco a Alhos Vedros, depois Samoco, chegamos a Alcochete. Vamos distribuir pessoalmente panfletos para encher o Meia Arena. Achas bem a ideia?
E eu soubesse disso, ontem fui às Berlengas, podia ter promovido nas Berlengas.
Sim, a comunidade das Berlengas está unida.
Não,
está
muita gente.
Unida à volta.
Está unida à volta deste
verdade. Estive lá com os amigos da Berlenga. É verdade, okay. já foste lá?
Eu nunca fui à Berlenga.
Já foste?
Não, nunca fui. Às ilhas Berlengas, mesmo às ilhas, não.
Sabes que sempre cresci com ouvi falar
agora que já sei nadar, já posso arriscar. Vamos ver.
Mas eu não imaginava que aquilo era assim. Não imaginava que havia sequer uma pousada lá nas Berlengas. Há uma pousada.
Mas é só uma, não é? Não há muito
e
mais.
E há um barcampismo. Há pessoas nas Berlengas.
Eu acho que também não cabe mais, pois não. Se a pousada for grande, não cabe mais.
A pousada tem cerca de 14 quartos. O problema das Berlengas é que durante o inverno nunca fica desabitada.
14 nunca quartos, enche. Nunca enche. Digo eu, não sei.
Enche, claro.
É bom que não encha, que as pessoas também vão para lá para descansar a cabeça, não é?
Claro.
Para se enervarem mais ainda, não é?
Com ar-condicionado.
Sim, sim. Os pequenos almoços.
Mas é incrível, fiquei apaixonado.
Vais viver para as Berlengas?
Eu vou viver para as Berlengas. Não agora.
É este
não
mês,
agora.
Não para o próximo.
Não. Vai haver uma fase na minha vida que eu vou deixar isto tudo e vou para as Berlengas. Vai ser a minha expressão a partir de agora.
Então, olha, como eu ia dizer, vai ser um espetáculo que é intitulado.
Sim, é preciso que alguém ponha ordem nisto.
Vai ser.
Veste bem.
Intitulado.
Não esperava esta atitude do jogo.
Não é? Boa, foi boa, gosto disto.
Não, sabes porquê? É porque. Daqui a bocado acaba, não tenho tempo para falar.
Sim, claro.
Passa tão rápido.
Pois é, também não falámos ainda dos convidados.
Com a
nossa
Moura,
fala agora,
Moura encantada. Não, é?
Não falámos dos convidados agora. Ainda, portanto...
Sim. Não, do Agir já falei.
Falaste.
Já dissemos isso.
Não, falaste menos uma vez do que os outros.
Estavas a falar dos músicos, diz-me.
Há dos músicos. Os guitarristas vão ser o Custódio Castelo, o Banza e o Bruno Chaveiro. Na bateria o André Sousa Machado. No baixo, dois baixistas, Filipe Larsen e Ami. No piano, flauta, trompa, José Manuel da Vida. Quem é que falta? António Barbosa no violino, David Zacarino no violoncelo. Vai ser uma noite bonita, vamos partilhá-la e vamos esperar que no fim daquela noite que visa homenagear, digamos assim, as minhas músicas, que eu transformo isso naquilo que acho verdade, porque as músicas são de toda a gente que vai estar presente, toda a gente gosta das músicas, as músicas passam a ser deles e não minha. Vamos trocar essa cumplicidade.
Qual é que costuma ser assim o grande hit dos teus concertos?
A Chuva e um Badá.
Um Badá, quem diria?
Um Badá, eu, como disse a Fábio, não há como voltar atrás.
Por que tu achas que essa canção marcou tanto as pessoas?
Porque é simples.
Porque era assinante.
É simples, naquele tempo já era inovadora, porque já levava três africanos comigo a fazer vozes, não é? Já era um pouco inovador e penso que...
Ficou no ouvido.
Sim, os africanos ficaram no ouvido.
Olha, nós estamos quase a fechar. Queres deixar aqui um convite para todos aqueles que nos estão a ouvir?
Quero. Quero dizer que... Não posso dizer que é uma honra participarmos nesta solidariedade, porque seria trágico estar a sentir-me honrado por haver crianças que necessitem. Mas como, infelizmente, não temos, por um motivo ou outro, que não me apetece discutir, não temos um Estado que cuide de quem precisa dele, teremos que ser nós na música, mais uma vez, através da sua via solidária, a fazer com que estas instituições possam continuar o enorme trabalho que fazem, que passa muito ao nosso lado, muito à nossa margem, e que quando saírem do Meu Arena, as pessoas que lá estiverem, que se lembrem que estas instituições não precisam de nós apenas num dia por ano.
Viram isto? Eu fiz este silêncio mesmo para isto
é
ficar.
Natal, que normalmente é o Natal.
É, que normalmente é o Natal. Ora, vai ser uma espécie de Natal no próximo dia 4 de maio, o concerto de Jorge Fernando com grandes nomes. Um deles esteve aqui, a Fábia Rebordão. Fábia, qual é que vai ser? Depois deste concerto vais dar assim algum? Também queres ir para o Meia Arena?
Olha, depois deste agora concerto queres imitar o Jorge Fernando, estar no dia 14 de maio em Salvaterra de Magos. Vou estar em junho em Buenos Aires e Bogotá, Alcácer do Sal. Depois vou estar em julho no CCB. Estarei noutros sítios.
Portanto, vais
não
de Buenos
recordo.
Aires para Alcácer do Sal?
Bogotá, não é?
Não, espera, eu vou para Buenos Aires, depois vou.
Bogotá e
depois
Alcácer do Sal.
Chego a 9.
E vais para o Fundão.
Não, chega a 10, tenho concerto no Fundão, dia 10.
No próprio dia.
Grandes capitais da world music.
Não,
estas
tu
três
não imaginas, Fernando, uma vez fizemos Zimbábue. Vocês dizem Zimbábue ou Zimbabue?
Zimbábue.
Zimbábue.
Ok. E imagina, rota por Etiópia, por essa gente toda. Uma infinidade de horas, chegámos a Portugal e fomos para Aveiro fazer um concerto. Estarreja a fazer um concerto.
E correu muito bem, muito
bem. E correu muito bem.
Que loucura. Olha, e vai correr também muito bem o vosso concerto no próximo dia 4, por uma ótima causa, a Associação Novo Futuro, mas sobretudo porque juntam uma constelação enorme de estrelas, entre as quais a maior será o Jorge Fernando. Bom fim de semana a todos. Duas estrelas seguem-se também neste programa, o Álvaro Costa e o Miguel Quintão, com mais uma edição de Bons Rapazes. Bom fim de semana. Adeus.
Adeus.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.